É evidente, quando um órgão de informação não acompanha as nossas opiniões, vemos logo que atribuímos logo, enfim, uma política partidária que nos é adversa, mas quando acompanha, não damos por ela, julgamos que é a informação imparcial, porque é precisamente a nossa. Quanto à liberdade da imprensa no nosso país, nós pensamos que o grande mérito na luta pela liberdade de imprensa após o 25 de Abril, cabe aos trabalhadores portugueses. E aos trabalhadores portugueses da imprensa. Quer dizer, são os trabalhadores, fundamentalmente os jornalistas, os gráficos, todos os trabalhadores das empresas estavam nas mãos dos bancos, como todos sabemos, é fundamentalmente à luta desses trabalhadores que se deve a libertação dos órgãos da imprensa, do domínio dos grandes monopólios, que eram os proprietários dos grandes meios de informação.
Retratos de Abril, o podcast especial do Expresso nos 50 anos da Revolução. Na Hyundai, acreditamos que a liberdade é um caminho para o progresso. Desafiamo-nos há várias décadas para desenvolver as mais avançadas tecnologias para impactar positivamente a vida das pessoas. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em podcastexpresso.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.
Perguntou-me da clandestinidade, eu digo, sim, vivi em Portugal mais de 10 anos clandestino. Mas houve camaradas meus que viveram 30 anos na clandestinidade. Exato. Se me perguntar, você foi torturado na polícia? Eu digo, sim, fui torturado e quase até à morte. Mas houve camaradas meus que morreram com a tortura. Se me perguntar, você fugiu da prisão? Fugi, não é? Mas houve camaradas meus que fugiam duas e três vezes e quatro. Se me perguntar, você esteve muitos anos preso? Estive, enfim, mais de 12 anos preso, dos quais 8 anos incomunicável. É verdade. Mas houve camaradas meus que tiveram mais de 20 anos presos. Portanto, se se pensa que através das referências que eu possa fazer a mim próprio como militante comunista, são pontos de referência que não sejam pontos de referência que têm que invocar necessariamente outros pontos de referência mais valiosos, e que são aqueles que eu acabei muito levemente de invocar, eu creio que as respostas são respostas que não é justo eu dar sem a referência que acabo de dar.
Forte e prisão de Peniche, 3 de janeiro de 1960. Passava do meio da tarde e estava a escurecer. Era um domingo chuvoso, com pouca gente nas ruas. Subitamente, um carro insuspeito parou em frente do forte. Tinha a bagageira ligeiramente levantada. Era o sinal porque esperavam os presos, que se juntaram discretamente num dos pisos superiores. Em silêncio, aproximaram-se do guarda prisional. Anestesiaram-no com éter e roubaram-lhe as chaves. Portas abertas, era preciso passar rapidamente pela rampa de acesso ao piso inferior. Fizeram-no com a ajuda de um soldado da GNR, a quem prometeram 150 contos e a saída do país. O soldado da GNR levou-os então um por um por debaixo do seu capote até à figueira por onde desceram. Aqueles homens estavam cada vez mais perto da liberdade. Desceram a muralha de 20 metros de altura com a ajuda de cordas. Faltava apenas saltar o muro que separava o fosso exterior do Forte do Largo, onde estavam parados dois carros prontos a partir. Um dos prisioneiros levava no bolso o manuscrito de um romance que escrevera na prisão. Parte das páginas perderam-se durante a fuga, pelo que a história teria de ser refeita. O romance veio a chamar-se Até Amanhã, Camaradas, e o seu autor era Álvaro Cunhal. Álvaro Barreirinhas Cunhal nasceu em Coimbra a 10 de novembro de 1913. Era o terceiro dos quatro filhos de Mercedes Barreirinhas e do advogado republicano Avelino Cunhal. Teve uma filha da sua relação com Isaura Moreira, a quem chamaram Ana Maria. A família Cunhal foi viver para Ceia quando Álvaro tinha apenas 3 anos. Foi em Ceia, na sua igreja matriz, que seria batizado com 5 anos por vontade da mãe. Em 1922, Avelino Cunhal foi nomeado governador civil da Guarda e a família mudou-se para a cidade. Não foi por muito tempo. Em 1924, Álvaro Cunhal veio viver para Lisboa, onde frequentou os liceus Pedro Nunes e Camões. O primeiro contacto com o pensamento comunista chegou já na Faculdade de Direito, onde se matriculou em 1931. Então conheceu Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista, que estava então a reorganizar de acordo com as orientações da Terceira Internacional. Em 1934, com 21 anos, Álvaro Cunhal filiou-se no PCP e tornou-se secretário-geral das Juventudes Comunistas Portuguesas, adotando o nome de código de Daniel. O Partido Comunista Português tinha sido fundado em 1921, mas manteve-se inexpressivo durante o resto da década. Apesar de bastante vigiado, o partido publicou a partir de 1931 o jornal Avante e teve participação ativa na greve nacional de 18 de janeiro de 1934. No ano seguinte, a Polícia do Estado Novo conseguiu prender a quase totalidade do secretariado do PCP. Tal foi quase um ponto final na existência do partido. Álvaro Cunhal foi então um dos poucos que resistiu. Esteve preso uma primeira vez, no Aljube, entre junho de 1937 e julho de 1938, isto por distribuir panfletos a favor da União Soviética. Voltou a ser preso e torturado em 1940, desta vez por 4 meses. Aliás, Álvaro Cunhal estava na prisão quando defendeu a sua tese de licenciatura em Direito, que foi sobre o tema da despenalização do aborto. Libertado em novembro de 1940, Álvaro Cunhal foi professor no Colégio Moderno, que pertencia a João Soares, pai de Mário Soares. Em 1942, tornou-se secretário-geral do PCP por uma primeira vez e passou de novo à clandestinidade, tendo adotado, desta vez, o nome de Duarte. Na altura, o PCP defendia a ideia de um levantamento armado para derrubar o regime. Em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe a esperança de uma abertura política e o PCP adotou uma maior flexibilidade tática. O partido integrou assim o MUD, Movimento de Unidade Democrática, frente oposicionista que concorreu às eleições de 1945 e também nas presidenciais de 1949. Apoiou a candidatura presidencial do general Norton Matos. Internamente, Álvaro Cunhal conduziu o partido com mão de ferro até março de 1949, altura em que foi novamente preso. A polícia surpreendeu-o então no Luso, numa casa clandestina onde estavam também os militantes comunistas Sofia Ferreira e Militão Ribeiro. Em 1950, Álvaro Cunhal foi condenado a 2 anos de prisão e 8 de degredo. Na penitenciária de Lisboa, passou 8 anos em isolamento, tempo que aproveitou para traduzir Shakespeare, para escrever romances e desenhar. Foi depois transferido para a prisão Forte de Peniche, de onde fugiria de forma espetacular, juntamente com outros 9 militantes comunistas. Álvaro Cunhal reassumiu então o controle do PCP. Enquanto esteve preso, o partido fora liderado por Júlio Fogaça, que defendia a colaboração com a oposição democrática. Álvaro Cunhal expulsou Júlio Fogaça, acusando-o de desvio de direita, isto por considerações sobre a sua orientação sexual. Em setembro, exilou-se em Moscovo e mais tarde em Paris. Em 1965, o 6º Congresso do PCP aprovou a moção para a Revolução Democrática Nacional. Esta previa a participação eleitoral através da CDE, mas com desistência antes das eleições, tal como veio a acontecer em 1969 e em 1973. No entanto, a participação eleitoral era apenas tática, pois Álvaro Cunhal continuava a defender o levantamento armado, o que não é o mesmo que um golpe militar. Nas vésperas de 25 de Abril, o PCP era a estrutura oposicionista melhor organizada. Muitos dos seus militantes estavam presos, mas outros continuavam ativos na clandestinidade. Tinha então a simpatia de alguns oficiais do MFA, apesar de não ter o controle do movimento. De certa forma, o golpe militar de 25 de Abril apanhou o partido de surpresa, o que explica a atitude prudente de Álvaro Cunhal quando regressou do exílio a 30 de Abril de 1974.
Confiança. Confiança em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de Abril, conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade, da democracia e da paz.
Na altura, a sua atitude foi de prudência. Na perspectiva do PCP, a correlação de forças era ainda incerta e o general Spínola, presidente da República, a partir de 15 de maio, estava reticente em incluir Álvaro Cunhal no primeiro governo provisório. Tal veio a acontecer por insistência de Mário Soares. Até à admissão de General Spínola, Álvaro Cunhal manteve uma atitude expectante, procurando gerir a desconfiança dos spinolistas e o desafio da extrema-esquerda. Depois manteve-se como ministro sem pasta nos 2º, 3º e 4º governos provisórios, todos liderados pelo coronel Vasco Gonçalves, que era próximo do PCP. Em finais de 1974, o debate sobre a unicidade sindical marcou a fratura entre PCP e PS. Com o 11 de março de 1975, o PCP fez valer o seu peso político. O partido tinha influência no Conselho da Revolução, no MFA e nas principais estruturas sindicais. Contudo, Álvaro Cunhal terá percebido que influenciar não significa controlar. Esse terá sido o seu principal dilema. O Presidente da República, General Costa Gomes, o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves e o Comandante do COPCON, o General Graduado Otelo Saraiva de Carvalho, eram mais ou menos próximos do PCP, mas não eram seus militantes, nem meros executadores das suas orientações. Álvaro Cunhal continuou, pois, a procurar dar passos seguros. Com o primeiro pacto MFA-partidos, garantiu as chamadas conquistas da Revolução, como as nacionalizações e a reforma agrária. Na altura, o PCP incentivou a Aliança Povo-MFA, que ignorava a pluralidade refletida na Constituinte. Terá sido essa prudência e as divisões da esquerda que justificaram o seu trajeto equívoco durante o chamado Verão Quente e também as suas hesitações no 25 de novembro.
E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos.
José Pacheco Pereira, biógrafo de Álvaro Cunhal, considera que este não queria transportar o modelo soviético para Portugal. É possível, mas também não tinha simpatia pela democracia representativa do tipo ocidental. Nas suas intervenções, sublinhava invariavelmente as mesmas ideias, pelo que muitos apelidavam o seu discurso de uma repetição de cassete. Ainda muito está por compreender sobre a ação e intenções de Álvaro Cunhal durante a época revolucionária. Mais tarde, a sua coerência foi posta à prova em 1990, a quando do fim da União Soviética. A sua desilusão com a implosão de um mundo em que acreditava desde a juventude terá apressado a decisão de abandonar o cargo de secretário-geral do PCP, o que aconteceu em 1992. Álvaro Cunhal foi, sem dúvida, resiliente e corajoso. Foi também um intelectual frio e determinado, implacável até. Não se precipitava e tinha horror à desorganização, o que talvez ajude a explicar muitas das suas atitudes durante a Revolução. Para um homem que passou grande parte da vida na clandestinidade e na prisão por um ideal, a queda da referência deste ideal foi, por certo, dramática. Álvaro Cunhal nunca será uma figura consensual, mas o seu trajeto, coerente e que implicou anos de sacrifício pessoal, merece admiração. O líder histórico do PCP morreu a 13 de junho de 2005. O seu corpo foi cremado no cemitério do Alto de São João, ao som do hino português e da Internacional, tal como foi sua vontade. Para os comunistas, e não só, a sua figura ganhou contornos de mito.
Pode não existir a crença, mas existe a pontaria. Ou seja, pessoas que atacam mesmo que não acreditam. Pessoas que caluniam mesmo que sabem que é calúnia. Pessoas que inventam como sabem que é invenção. Pessoas que atiram lama como sabem que é lama que atiram. E pessoas que, enfim, até atiram pedras aos telhados de outros, não se lembrando que têm telhados de vidro.
E porquê é que fazem isso, doutor?
Naturalmente o combate político é muito agudo e há várias formas de compreender o combate político. Há uns que fazem julgando que a verdade é uma das suas grandes afirmações, que é o caso do partido que eu pertenço, compreendo que a verdade política, a sinceridade, a honestidade de processos é fundamental como valor ético de uma política que defendemos e da nossa própria forma de intervenção, e há outros que compreendem de forma contrária, em que tudo é válido.
Este episódio foi escrito por Lourenço Pereira Coutinho e narrado por Teresa Amar Ribeiro. A música original e a sonoplastia são de João Luís Amorim. O genérico inicial tem a voz de Jorge Gomes e a capa é de Mário Henriques com João Carlos Santos. No apoio à produção esteve Inês Marcelo e nas redes sociais Tiago Serra Cunha. Retratos de Abril é um podcast especial do Expresso nos 50 anos da Revolução, com coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira.
Na Hyundai, acreditamos que a liberdade é um caminho para o progresso. Desafiamo-nos há várias décadas para desenvolver as mais avançadas tecnologias para impactar positivamente a vida das pessoas. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em podcastexpresso.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.